Vamos embora, vamos para o primeiro exercício. Vamos lá. Ó, primeira questão. Um grupo de técnicos do TJ Paraná é composto por estudantes universitários. Beleza. A metade dos estudantes cursa administração. Então, ó, cursa administração. Administração, metade, tá vendo? Cursa administração, metade. Então, ADM, metade. Vou representar por meio. Aí, depois ele diz, um quarto deles cursa direito. Então, um quarto cursa direito. Então, direito, um quarto. E o restante, em número de quatro, faz curso de contabilidade. Contabilidade, ele disse que é igual a 4, tá? Aí, o que que a gente pode fazer aqui? Esse total de pessoas, a gente não sabe quanto é. Então, eu vou representar por uma letra, que eu vou chamar de T. Poderia ser X, poderia ser Y, mas eu vou chamar de T. Aí, vamos lá. Ele diz que metade dos estudantes cursa administração. Então, é metade do total. Metade de T. Da, de, do é sempre vezes. Então, metade, ou seja, meio, vezes o T, representa, é a expressão que representa a administração. Agora, direito. Um quarto. Um quarto de quem? Um quarto do total. Um quarto vezes o T. Tá bom? Beleza. Então, vamos agora pensar o seguinte. O meu total é representado por quem cursa direito, pela quantidade de pessoas que cursam direito, mais a quantidade de pessoas que cursam administração, né? Então, ó, administração, mais a quantidade que cursa direito, mais a quantidade que cursa contabilidade. Tá bom? Isso é uma equação. E eu posso resolver essa equação agora. Como é que vai ficar essa equação? T é igual. Quem é a expressão que representa a administração? Metade de T. Ó, 1 sobre 2 vezes T. Mais, quem é a expressão que representa direito? 1 quarto de T. Então, é 1 quarto vezes T. Mais, contabilidade, que é quanto? 4. Vamos resolver essa equação? Eu estou somando frações com denominador diferente. O que que eu faço? Completa com 1 aqui e a gente vai resolver o MMC. O MMC entre 2 e 4 é o próprio 4. Então, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes T, 4T. É igual 4 dividido por 2, dá 2. 2 vezes T, 2T. Mais 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes T é 1T, que é a mesma coisa que T. Mais 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes 4, 16. Tudo bem? Beleza? Show! E agora, Felipe, o que que eu vou fazer? Organizar essa bagunça. Letra para um lado, número para o outro. Não é isso? Então, vamos fazer isso. Então, aqui eu tenho 2T mais 1T, eu tenho 3T. Esse 3T vai passar para o outro lado diminuindo. Então, 4T menos 3T é igual a 16. 4T menos 3T, isso dá 1T. Então, 1T é igual a 16. O nosso T é igual a 16. Tá bom? Que é exatamente o que ele quer saber. A quantidade total de estudantes, 16. Nosso gabarito, letra B de bola. Então, eu sempre escuto de muitos alunos a seguinte situação. Felipe, resolver a equação não é problema para mim. O maior problema é montar a equação. E como é que você vai pegar, como é que você vai aprender a montar a equação? Não tem jeito, fazendo muito exercício. Muito, 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 muito exercício. Tá bom? Então, primeiro exercício, gabarito, letra B de bola. Vamos pro próximo? Vamos lá. Ó, determinada empresa tem 70 atendentes, divididos em 3 grupos de atendimento ao público, que trabalham em 3 turnos. Então, vamos lendo e vamos anotando, para poder facilitar a interpretação. Tá bom? Então, vamos lá. De 7 às 13, então tem um grupo que trabalha de 7 horas às 13 horas. Tem um grupo que trabalha das 11 às 17. Das 11 às 17 horas. E tem um grupo que trabalha das 14 às 20 horas. Tá bom? Ok. De modo que, nos horários de maior movimento, existam 2 equipes de atendimento. Se a quantidade de atendentes trabalhando às 12 horas foi igual a 42, então parou. Senão a gente continua lendo e aí acaba se enrolando na interpretação e acaba achando que a questão é difícil. Então, o que eu tenho que pensar aqui? Qual a quantidade de pessoas que trabalha de 7 às 13? Eu não sei, eu vou chamar de X. Qual a quantidade de pessoas que trabalha de 11 às 17? Eu não sei, eu vou chamar de Y. Qual a quantidade de pessoas que trabalham das 14 às 20? Eu não sei, eu vou chamar de Z. Quando ele diz pra gente, ó, pegar um marca-texto aqui. Quando ele diz pra gente que meio-dia tinha 42 pessoas trabalhando, você concorda comigo que meio-dia é um horário aonde esse primeiro grupo está trabalhando? Por quê? Porque esse primeiro grupo só sai 1 da tarde. Então, essa quantidade X aqui, ao meio-dia, está trabalhando. E essa quantidade Y aqui, ao meio-dia, também está trabalhando. Porque essa quantidade de pessoas começaram a trabalhar 11 da manhã. E ele disse meio-dia. Então, meio-dia, ele está pegando todo mundo do primeiro turno, do primeiro turno, mais todo mundo do segundo turno. Porque meio-dia tem 2 turnos trabalhando. O primeiro turno, que está prestes a sair, porque vai sair 1 da tarde, e o segundo turno, que praticamente acabou de chegar, porque chegaram 11 da manhã. Tá bom? Então, essa quantia mais essa totaliza 42. Aí depois ele diz, se a quantidade de atendentes trabalhando às 15 horas for igual a 40. Então, olha só. Às 15 horas, esse primeiro grupo aqui, ele está trabalhando ainda, porque só sai 17. E às 15 horas, o segundo grupo também está trabalhando, porque eles chegaram às 14. Então, significa que esse 40 aqui é a soma desse Y com esse Z. Y mais Z, esses 2 turnos juntos, né? A quantidade de pessoas que trabalham no turno 2 mais a quantidade de pessoas que trabalham no turno 3, esses 2 turnos estão trabalhando às 15 horas. E ele disse que esse total é igual a 40. Tá bom? Então, a gente fica com essa equação aí. Beleza? Show. Agora, preste atenção aqui. Ele disse que essa empresa tem 70 atendentes. Se essa empresa tem 70 atendentes, então é porque a quantidade de pessoas do turno 1 mais a quantidade de pessoas do turno 2 mais a quantidade de pessoas do turno 3 tem que dar 70. Então, eu estou montando as minhas equações. Acabei formando ali um sistema de equações, tá? Ele quer saber a quantidade de pessoas que começam a trabalhar às 7 horas. Ele quer saber esse X aqui, ó. Ele quer saber o X. É o X que ele quer saber. Aí, olha como a gente pode resolver essa questão de uma maneira rápida. O X mais o Y mais o Z é igual a 70. Só que nessa equação de cima aqui, ela diz que o Y mais Z é 40. Onde tem o Y mais Z, eu posso substituir por quanto? Por 40. Porque Y mais Z é igual a 40. Então, vai ficar X mais Y mais i é 40. Isso é igual a 70. Esse 40 que está somando vai passar para o outro lado diminuindo. 70 menos 40, isso dá quanto? 30. Então, o nosso x é igual a 30. Nosso gabarito, letra D de dado. Tá bom? Felipe, se eu quisesse descobrir as outras letras, você não achou o x igual a 30? Então, você bota o 30 aqui, ó. E passa ele para o outro lado. O y vai ser 42 menos 30. Então, o y vai ser 12. Se o y é 12, você joga ele embaixo e passa para o outro lado. 40 menos 12 dá 28. Então, o z é 28. Aí você descobre as outras letras. Tá bom? Mas ele só queria saber o valor do x. Tá aqui, ó, 30. Letra D de dado. Tá bom? Então, eu resolvi esse sistema através do método da substituição. Eu peguei o y mais z e substituí por 40, porque y mais z correspondia a 40. E aí eu fiquei só com x. Como eu fiquei só com uma incógnita, eu descobri o valor dessa incógnita. Tá bom? Então, gabarito, letra D de dado, D de Deus. Ai, Felipe, só ele para me salvar essa coisa chata da matemática. Olha, abre o seu coração, abre o seu coração. Tá bom? Show? Então, vamos lá. O protocolo de determinado tribunal associa a cada dia a ordem de chegada dos processos aos termos de uma progressão aritmética. E será que você lembra disso? A famosa PA, progressão aritmética, tá bom? Então, é uma progressão aritmética de razão 2. O que significa isso? Progressão aritmética é quando você tem uma sequência de números que eu sempre estou somando um valor constante, um valor igual. Então, ali, como a razão é 2, então significa que a razão é esse valor que eu estou sempre somando. Então, eu estou sempre pegando o termo anterior, somando 2 para achar o próximo termo. Tá bom? Então, eu sempre vou andar de 2 em 2. A nossa razão aqui, 2. A cada dia, o primeiro processo que chega recebe o número 3. O segundo, o número 5, e assim sucessivamente. Percebeu? Então, ó, 3, 5 e assim sucessivamente. Por que 3 e depois o 5? Porque a razão é 2. Então, tem que andar de 2. Andar de 2 em 2. Então, 3, 5, 7, 9, 11 e assim por diante. Tá? Aí ele pergunta: se em determinado dia o último processo que chegou recebeu o número 69. Então, nesse dia, foram protocolados quantos processos? Você poderia fazer essa questão aqui na marra, né? Ó, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. E você vai contando. Aí você vê quantos números nós vamos ter até chegar ao 69. Só que aí você vai perder um tempo, mas você pode fazer assim, tá? Ou então você acaba resolvendo aí pela fórmula. Qual é a fórmula da PA? Vamos relembrar? Fórmula da PA. O meu AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. É uma formulinha que eu explico ela detalhada dentro do nosso curso completo de matemática, aqui no Focus, tá? Aonde eu explico o porquê dessa fórmula, eu explico para você como se aplica essa fórmula, mas aqui nós vamos ver essa aplicação através do exercício. Lembrando que esse AN é um termo qualquer. Termo qualquer. Tá? Pode ser não. Eu vou usar esse 69. Esse termo qualquer, em muitos casos, a gente pode usar também como sendo o último termo. Último termo. Que é o que eu vou aplicar aqui. Tá bom? Ok. Esse A1 é o primeiro termo. Tá? E o meu N é a quantidade de termos. como eu quero saber quantos números eu tenho ali, eu quero saber essa quantidade de termos. O que eu quero descobrir é justamente esse N. Tá? Então, vamos lá. Quem é o meu AN? Vai ser o último termo aqui, que é o 69. É igual, quem é o A1? O primeiro termo, que é 3. Mais o N, eu não sei, é o número de termos, a quantidade de termos, menos 1, vezes a razão. A razão é 2. Então, aqui ficou 69, passo 3 para o outro lado, diminuindo, menos 3, é igual, olha a distributiva, lembra da distributiva? 2N menos 2. Então, aqui ficou, deixa eu apagar aqui, aqui ficou 69 menos 3 dá 66. 66, esse menos 2 vai passar para o outro lado, mais 2, é igual a 2N. Então, aqui ficou 68 é igual a 2N. Quem está multiplicando vai dividindo. E 68 dividido por 2 dá quanto? 34. Tá? Então, 34 processos. O número de termos é igual a 34. Beleza? Show? Então, gabarito aí, ó. Letra C. Questãozinha sobre PA. Tem muita gente que acaba esquecendo essa fórmula, né? Porque PA é um assunto aí que a maioria acaba não estudando, né? Acaba não dando muito foco. E é importante a gente saber essa formulinha porque salva a gente. Nessa questão específica, daria para você ir contando aí, né? Porque o 69 não era um número tão alto, principalmente porque a gente ia de 2 em 2, tá bom? Mas pode ser que seja um número mais alto, né? Se ele bota aqui 1.357, e aí ia ficar mais difícil, né? Aí você contar até lá ia demorar muito tempo e ia prejudicar o seu tempo de prova. E não é isso que a gente quer aqui no Focus. O que a gente quer é a sua aprovação. Então, grave essa formulinha aqui. Beleza? Vamos lá, vamos seguindo. Conforme resolução do Tribunal de Justiça do Paraná, os servidores do órgão devem cumprir jornada das 12 horas às 19 horas. Ok. Então, das 12 às 19. Essa questãozinha aí é uma questão a respeito de sistema de medida, tá bom? É uma questão sobre sistema de medida. Onde a gente vai converter de hora para minuto, de minuto para segundo, tá? Então, ele tem que cumprir a jornada às 12 horas até às 19. Salvo exceções devidamente autorizadas. Em determinado dia, o servidor Ivo, devidamente autorizado, saiu antes do final do expediente. E no dia seguinte, ao conferir seu extrato do ponto eletrônico, verificou que deveria repor 3,28 horas de trabalho por conta dessa saída antecipada. Nesse caso, se no dia em que saiu antes do final do expediente, Ivo havia iniciado sua jornada às 12 horas, então nesse dia a sua saída ocorreu. Então, olha só, ele iniciou às 12 horas. Ele deveria cumprir até às 19 horas. Porém, ele saiu 3,28 horas antes do horário. 3,28 horas a menos. Então, o que a gente agora tem que verificar é o seguinte. 3,28 horas antes das 19 horas, isso bate em que horário? É isso que ele está perguntando, tá bom? Deixa eu fazer um esquema aqui para você. Nós temos dia, hora, minuto e segundo. Um dia tem 24 horas. Então, para passar de dia para hora, a gente multiplica por 24. Uma hora tem 60 minutos. Então, para passar de hora para minuto, multiplica por 60. E um minuto tem 60 segundos. Então, para passar de minuto para segundo, multiplica por 60. Se na ida multiplica, na volta divide. Beleza? Show. Então, quando eu tenho 3,28 horas, significa que eu tenho 3 horas mais 0,28 da hora. Concorda comigo? Por quê? Porque 3,28 significa 3 mais 0,28. Então, isso aqui vai dar 3 horas e alguma coisa. Como é que eu vou passar essa alguma coisa aqui para minutos? Se eu estou em horas e eu quero passar para minuto, eu vou multiplicar por 60. Então, eu vou multiplicar aqui por 60. Quando a gente faz essa continha, é 0,28 vezes 60. A gente pode cortar um zero e andar com a vírgula uma casa. Então, vai ficar 2,8 vezes 6. Então, aqui ficou 48, vai 4. 12 com 4, 16. Uma casa decimal, uma casa decimal. Então, ficou 16,8. Então, aqui ficou 16,8 minutos. O que é 16,8 minutos? Isso aqui corresponde a 16 minutos mais 0,8 minutos. Minuto, né? Então, agora, o que a gente tem que fazer é pegar esse 0,8 minuto e passar para segundo. Como é que a gente faz isso? Multiplicando por 60. Para poder passar para segundo. 0,8 vezes 60, corta um zero e anda com a vírgula. 8 vezes 6, 48. Então, aqui ficou 48 segundos. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Que 3,28 minutos, aliás, horas, corresponde a, ó, 3 horas, 16 minutos com 48 segundos. Então, para finalizar, eu quero saber que horas ele saiu. Ele saiu 3 horas, 16 minutos e 48 segundos antes do que ele deveria sair, que era que horário? 19 horas. Tá bom? Beleza? Foi esse horário que ele ficou devendo. Então, o que eu vou fazer agora para terminar a questão, deixa eu apagar aqui. Se ele deveria sair às 19 horas, se ele deveria sair às 19 horas, mas ele saiu 3 horas, 16 minutos e 48 segundos antes, então eu tenho que diminuir. 3 horas, 16 minutos e 48 segundos. Tá bom? Como é que eu posso resolver isso aqui? Presta atenção. Dizendo, eu não tenho como diminuir, ó, aqui eu não tenho nada. Não tem como pegar nada e tirar 48. Então, vou ter que pedir emprestado. 19 horas, eu posso emprestar uma hora para cá. 19 horas é a mesma coisa que 18 horas e 60 minutos, concorda? Eu tirei um daqui e botei 60, porque uma hora são 60 minutos. 18 horas e 60 minutos é a mesma coisa que 19 horas, porque esses 60 minutos vai virar uma hora. Esses 60 minutos vai emprestar um minuto para o segundo. Então, em vez de 60, vai virar 59 minutos e vai passar a ser 60 segundos. Então, 19 horas é a mesma coisa que 18 horas, 59 minutos e 60 segundos. Eu só estou escrevendo de uma maneira diferente para que a gente possa fazer essa continha. Tá bom? Porque esses 60 segundos viram um minuto. 59 com 1, 60 minutos. 60 minutos vira uma hora. Então, fica 19 horas. Tá bom? 60 menos 48, 12. 59 menos 16, 43. E 18 menos 3 vai dar 15. Então, ele saiu às 15 horas, 43 minutos e 12 segundos. Essa aí foi a hora que ele saiu. Tá bom? Então, uma questão aí muito bacana do SEBRASP, tá? Que envolveu sistema de medida. Passar de hora para minuto, para segundo e assim por diante. Vamos seguindo? Vamos lá. Amélia, saiu o número aqui errado. Amélia, aposentada do INSS, fez um empréstimo consignado no valor de 2 mil. A determinada taxa de juros compostos, então, ó, uma questãozinha de juros compostos, para ser pago em 2 anos. Sabe-se que, se o empréstimo fosse feito nas mesmas condições, mas para ser pago em 1 ano, Amélia pagaria um montante de 3 mil. Nesse caso, o montante real pago por Amélia ao final dos 2 anos foi... Então, olha o que ele está dizendo. Que a Amélia pegou um empréstimo de 2 mil, tá? Para ela pagar em 2 anos. Então, ia passar o primeiro ano, ia passar o segundo ano. Tá bom? Então, aqui o primeiro ano e aqui o segundo ano. E ele quer saber quanto é esse valor aqui que ela vai pagar depois de 2 anos. Se ela fosse pagar depois de 1 ano, ela pagaria 3 mil. Tá? Então, eu vou fazer essa questão aqui usando o raciocínio e depois eu uso a fórmula de juros compostos. Aí você vê o que você acha melhor. Tá bom? Aí pensa assim. Se ela pegou um empréstimo de 2 mil e no ano seguinte ela teria que pagar 3 mil... Então, você concorda comigo que ela ia pagar R$1.000 de juros? Ela ia pagar R$1.000 de juros em 1 ano. Só que R$1.000 de juros, já que ela pegou 2 mil emprestado, R$1.000 de juros em comparação a 2 mil, R$1.000 é a metade de 2 mil e metade é 50%. Então, a taxa de juros aqui... é uma taxa de 50%. Tá bom? A taxa é 50%. Se fosse juros simples, ela pagando R$1.000 de juros aqui, ia pagar mais R$1.000 de juros aqui também. Se fosse juros simples, mas não é juros simples. É juros compostos. E juros compostos, juros sobre juros. Então, 50% passou a ser 3 mil. Quando a gente calcular mais 50%, esse 50% agora vai ser em cima do 3 mil, porque juros compostos é bola de neve, juros sobre juros. E 50% de 3 mil, a metade de 3 mil é 1.500. Então, ela vai pagar 1.500 de juros no segundo ano. 3 mil. Com 1.500, vai para 4.500. Por isso, o nosso gabarito é a letra B de bola. É um valor superior a 4.300 e inferior a 4.700, porque 4.500 está nesse intervalo ali. Beleza? Combinado? Ah, Felipe, entendido. E por fórmula, Felipe? Ó, a fórmula de montante... para juros compostos, é capital que multiplica 1 mais i elevado ao tempo. Essa é a fórmula de montante para os juros compostos. Beleza? Show. Ele está dizendo que ela ia pagar 3 mil de montante, sabendo que ela pegou um capital emprestado de 2 mil em 1 ano. Então, esse tempo igual a 1. Beleza? Show. Vamos passar esse 2 mil que está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 3 mil dividido por 2 mil. Corta 3 zeros. 3 dividido por 2 dá 1,5. Então, 1,5 é igual. 1 mais i elevado a 1 é o próprio 1 mais i. Esse 1 que está somando vai passar para o outro lado diminuindo. Então, vai ficar... 1,5 menos 1. Essa é a nossa taxa. 1,5 menos 1 é 0,5. 0,5 significa metade. Metade é 50%. Porque para passar de decimal para porcentagem, a gente anda com a vírgula duas casas. Quando andar uma, fica 5. Quando andar mais uma, vai ter que completar com zero. Vai ficar 50%. Tá? Então, ó, eu achei essa taxa de 50%. E a partir daí, a gente pode voltar a usar a fórmula. O montante vai ser, o capital é 2.000, vezes 1 mais, a taxa é 0,5, 50%. Só que em 2 anos. Então, o montante ficou 2.000 vezes 1,5 ao quadrado. 1,5 ao quadrado, isso é 15 vezes 15 dá 225. Então, é 2,25. E 2.000 vezes 2,25 vai dar 4.500. Beleza? Então, ou você faz usando a fórmula duas vezes, uma para achar a taxa e a outra para achar o montante que ele quer depois de 2 anos. Ou então, você faz pela lógica, igual eu fiz ali. Aí fica a seu critério, tá bom? Eu gosto sempre de explicar, sempre que é possível, né? Eu explico ali o porquê da fórmula, tá? Então, no nosso curso aqui de matemática financeira, que a gente tem completo aqui, eu explico para você o porquê da fórmula. Qual é a ideia que faz você chegar nessa fórmula de juros compostos? Tá? Porque a fórmula, ela não surge do nada. Ah, a fórmula é assim, pronto. Não, tem ali uma demonstração, tem um entendimento ali. Então, eu explico o porquê da fórmula, porque na hora da prova, se esquecer a fórmula, você consegue deduzir ela, você consegue lembrar de onde ela veio, se você entendeu e não simplesmente decorou. Mas, sempre que é possível, eu tento fazer também sem ficar refém de fórmula, porque aí, de repente, na hora da prova, você ali com o seu raciocínio, usando a sua lógica, você consegue resolver também. Show de bola? Vamos para a próxima? Vem comigo, vamos lá. Ó, próxima questãozinha. Mesmo com a informatização dos processos, ainda é grande o volume de papéis consumidos nas instituições públicas, o que demanda grandes espaços para o seu armazenamento. Show! Por exemplo, uma caixa na forma de paralelepípedo retângulo. Então, vamos desenhar isso? Um paralelepípedo. Paralelepípedo. Beleza? Então, quando ele fala paralelepípedo retângulo, ele está garantindo que esses ângulos aqui são ângulos de 90 graus, tá? Porque você pode ter um paralelepípedo meio tortinho assim, ó. Tá vendo? Um paralelepípedo meio torto. E aí o conceito já passa a ser um pouquinho diferente. Aqui, paralelepípedo oblíquo, quando ele é um pouquinho torto assim, né? Esse ângulo daqui não é ângulo de 90 graus, mas não é isso que ele está falando, não. Ele está falando que ele é retângulo. Então, ó, ele forma ângulo de 90 graus, tá? Beleza. Medindo 31 metros de largura, então 31 de largura, 25 de altura e 42 de comprimento. Vou botar o 42 aqui, porque aqui é maior. E colocar o 31 aqui. A ordem que você vai botar não interfere, não, tá? Beleza, vou colocar assim. É claro que esse... Isso, 25, 31 e 42, tá ótimo. Armazena 10 resmas de papel A4. Nesse caso, para armazenar 1.000 dessas caixas em um container, é necessário que a capacidade desse container seja de... Caramba, Felipe! Vamos lá. Então, essa caixa aí, ela armazena 10 resmas de papel A4. Nesse caso, para armazenar 1.000 dessas caixas, 1.000 dessas caixas aqui, é necessário que a capacidade desse container seja de... Cadê aqui? Isso. Então, primeiro, vamos ver a capacidade dessa caixa, de uma caixa. Para você achar a capacidade dela, quanto cabe ali dentro, basta você fazer o volume, tá bom? Então, o volume de um paralelepípedo é a multiplicação das suas três dimensões. Então, isso vai ficar 31 vezes quem? 31 vezes 42, tá? Vezes 25. Percebeu por quê que a ordem não importa? Porque você vai multiplicar, então, 31 vezes 42 vezes 25, ou 25 vezes 42 vezes 31, tanto faz. Isso vai dar 32.550. Esse é o volume de uma caixa. Só que ele disse que são 10 caixas, aliás, 1.000 caixas em um container. Se são 1.000 caixas, então eu vou ter que pegar isso aqui e multiplicar por 1.000. Porque são 1.000 caixas iguais a essa, tá? E quando você multiplicar isso aí por 1.000, vai ficar 32.550.000 centímetros cúbicos. Por quê? Porque está tudo em centímetro. Tudo em centímetro. Tá bom? Ah, Felipe, mas as alternativas se apresentam em metro cúbico. Esse 3 aqui era para sair aqui em cima, tá bom? Metro cúbico. Ah, se é metro cúbico, ou você converte isso aqui para metro cúbico, ou você poderia transformar todas essas medidas em metros desde o início, tá? O que ficaria até mais fácil. Por quê? Porque 31 metros dá 0,31 centímetros. 31 centímetros, 0,31 metros. 42 centímetros, 0,42 metros. E 25 centímetros, 0,25. Então, quando a gente multiplicar isso aqui, ó, quando a gente multiplicar esses valores, aí vai ficar com 2, 4, 6 casas decimais. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui vai ficar 0,032550. Tá? Mas como eu vou multiplicar por 1.000, essa multiplicação por 1.000 faz eu andar com a vírgula 3 casas para a direita. 1, 2, 3. Então, vai ficar 32,550 metros cúbicos. Só que 550 ou 55 aqui, ó, esse zero no final, eu posso tirar ele. Então, isso fica 32,55. Gabarito, letra A. Repara que ele coloca 10 resmas aqui de papel A4. Isso aqui não serve para nada. Só para confundir a gente. Tá bom? Não serve de absolutamente nada. Só para a gente ficar achando que precisa usar isso em algum lugar. Tá bom? E fechamos. Felipe, se eu quisesse converter no final, você viu que a gente achou? 32.550.000. Tá? Nós temos essa situação aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós temos quilômetro, nós temos hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Se eu estou em centímetro, porque eu tinha achado aqui centímetro cúbico. Se eu estou em centímetro e quero ir para metro, eu tenho que voltar duas casas. Tá bom? Beleza, eu tenho que voltar duas casas. Mas, como está ao cubo, eu tenho que triplicar isso. Então, ao invés de voltar duas casas, eu tenho que triplicar. Eu tenho que voltar 6 casas, porque é centímetro cúbico. Então, de centímetro para metro, eu volto 2 casas. Mas de centímetro cúbico para metro cúbico, eu volto 6 casas. Porque como o expoente é 3, então significa que eu tenho que triplicar o número de casas que eu iria andar. Então, eu tenho que voltar 6 casas. A vírgula está aqui, tá? Depois do último logaritmo. Vamos voltar 6 casas. Ó, uma. Se eu tirar ela daqui, ela andou uma, andou duas, andou três, andou quatro, andou cinco, andou seis. Então, 32,55 foi o que nós achamos. Então, ou convertia lá no início ou convertia no final. Tanto faz. Vamos ver essa aqui, ó. O carpinteiro José cortou um retângulo de madeira medindo 80 centímetros de comprimento por 60 centímetros de largura. Parou. Questão de geometria, vai lendo e vai desenhando a figura para você poder interpretar melhor. Aí tem gente que fala assim, Felipe, eu tenho dificuldade em interpretação. Aí eu falo, você está lendo pausadamente o texto? Não. Você está desenhando, está ilustrando as informações? Não. Então vai ter dificuldade mesmo. Você tem que ir anotando as informações, desenhando quando necessário, criando esquema para que possa te ajudar a interpretar a questão. Beleza? Então vamos lá. Esse retângulo tem 80 centímetros de comprimento, 60 de largura. Ele precisa cortar outro retângulo com a mesma área do primeiro. Então parou. Com a mesma área do primeiro. Quem é a área desse primeiro aqui? A área 1. Área de um retângulo. Base vezes a altura. Então, essa área 1 é 4.800. 6 vezes 8, 48. Mas com comprimento, 1/4 maior do que o outro. Então, ele quer pegar e pegar um retângulo com a mesma área. Só que ele quer que o comprimento seja 1/4 maior. Quer que seja mais comprido. Tá? Para o espaço ser o mesmo, se ele é mais comprido, então significa que a largura vai ser menor. Você concorda? Já que ele aumentou o comprimento, para ficar com o mesmo espaço, ele tem que diminuir a largura. Porque aí vai compensar. Aumenta um, diminui o outro. Aí compensa e o espaço ali dentro fica o mesmo. Tá bom? Então, a pergunta é, se esse comprimento vai aumentar, a largura vai ter que diminuir quanto? É isso que a gente vai ter que descobrir. Aí vamos lá. Ele vai aumentar o comprimento em 1/4. Então, 1/4 de 80, que é o comprimento, 80 dividido por 4 dá 20. Então, ele vai aumentar 20. Ele vai colocar aqui, ó, 100. Então, vamos lá. Quem vai ser essa área 2 aqui? Essa área 2, essa região. Base, que é 100, vezes a altura, tá? Que, no caso aqui, é essa largura, que eu não sei quanto é. Só que ele quer que essa área 2 seja a mesma área 1. Quer que seja 4.800. Esse 100 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Então, essa largura ela vai ser 48. Então, a largura vai deixar de ser 60 e vai passar a ser 48. Se vai deixar de ser 60 e vai passar a ser 48, então ela vai diminuir 12. Porque 60 menos 12 dá 48. Só que 12 representa que fração do 60? 12 representa que fração do 60? Vamos simplificar isso aqui por 6? Isso vai dar 2 décimos. Simplificando por 2, isso vai dar... Você poderia simplificar direto por 12, né? Simplifica direto por 12. Vai ficar 1/5. Então, ela vai ter que diminuir 1/5. Gabarito, letra B de bola. Tá? Então, uma questão que muita gente acaba tendo dificuldade, porque pensa assim. Ah, se aumentou 1/4 aqui, aqui vai ter que diminuir 1/4 para poder ficar a mesma coisa. Não. Se aumentou 1/4 no 80, vai ter que aumentar... Vai ter que diminuir 1/3 no 60 para que a área fique a mesma. Tá bom? Então, por isso que é importante você fazer a continha e não ficar arriscando ali marcar a resposta logo na primeira, na primeira maneira de resolução que vem na nossa mente, né? De repente vem aquele impulso de você, ah, se aumentou um quarto aqui, diminui um quarto ali, vai ficar a mesma coisa. Não é assim, não. Então faz a continha para verificar. Até porque nem tinha diminuir um quarto, né? Nem tinha. Beleza? Show? Ah, fechado. Vamos ver essa aqui agora, vamos lá. Clarice investiu 5 mil, tá? Em uma aplicação que paga juros simples, questão de juros simples, a taxa de 8% ao ano líquido, tá? Passados 9 meses de investimento do capital, ela resgatou o montante, tendo encerrado o investimento. Quanto Clarice resgatou? Na hora que a gente vai calcular juros simples, a fórmula mais usada, né, a principal fórmula, é o CIT. O que, que é CIT? Juros igual a CIT. Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Se ela investiu 5 mil, então o capital é 5 mil. 8% ao ano, então é 8 por 100. Ou se você quiser colocar, 0,08. Durante 9 meses. Se você botar 9 aqui, ferrou. Porque o 9 está em meses, mas o 8% está em ano. Então você não pode botar 9, tá? Lembra que um ano tem 12 meses. Então, para você passar de ano para meses, você multiplica por 12. Para passar de meses para ano, a gente divide por 12. Então, 9 meses, eu estou em meses, só que eu tenho que passar para ano para ficar compatível com a taxa. Eu tenho que dividir por 12. Então, 9 por 12. Tá bom? A gente faz isso para poder converter para ano. Beleza. Aí agora, vamos brincar de simplificar. 2 zeros lá em cima, eu corto com 2 zeros aqui embaixo. Aí vai ficar assim, juros é igual a 50 vezes 8 vezes 9 dá 72. Então, 72 por 12. Só que 72 dividido por 12, isso dá 6. Então, os juros ficou 50 vezes 6, o que dá 300. Então, quem é o montante? Quanto foi que ela aplicou? 5 mil. Quanto ela ganhou de retorno? Quanto ela ganhou de rendimento? 300. Então, o montante, 5.300. Por isso, o gabarito é a letra D de dado. Grava que montante é sempre a soma do capital mais os juros. Se o capital é 5 mil e os juros 300, 5.300. Tudo bem? Beleza? Então, gabarito, letra D de dado. Fechado?